Palavra de Deus, aqui na carta de Paulo aos Romanos, vai nos orientar em algo muito importante. Porque muitas vezes o crente, ele pensa na sua própria felicidade e no que é bom para si mesmo. E Paulo, ao escrever aos Romanos, ele dá um exemplo maravilhoso, que é o do próprio Senhor Jesus. Romanos capítulo 15, ele disse assim, que, versículo 1, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então, olha só, o Senhor Jesus, ele veio na terra exatamente para nos dar a vida eterna, e para que isso ocorresse, acontecesse, ele não podia olhar para si mesmo, para suas vontades, os seus desejos, o seu futuro. Ele realmente pensou muito mais em nós. Ele pensou em mim, pensou em você e disse: esta pessoa não pode padecer no inferno. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me entregar para que eles sejam salvos. Tanto é que na hora da sua morte, antes da sua prisão, Jesus estava orando e ele dizia: Pai, se for possível, afaste, ou que eu não beba, na verdade, deste cálice, que eu não tenha que passar por isso, se for possível, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade do Pai Celestial é que ele padecesse. E ele padeceu, e ele morreu por nós. Então, muitas vezes o crente, ele olha para a vida dele. Eu tenho falado muito isso na igreja. Eu tenho comentado muito isso. Você pega um pedido de oração, por exemplo, cada um no seu particular. Abençoa minha casa, minha vida, meu filho, meu casamento, meu, pronto. E até uma vez eu achei algo engraçado. Um pastor orando, coitado, ele disse: Senhor, tua igreja está indo embora agora, guarda, livra da bala perdida. Olha, o pessoal gostou, né? Achei uma oração um pouco estranha, porque eu achava melhor não ter bala perdida do que livrar da bala perdida. Ah, o meu filho tem 14 anos, mora numa fazenda, e ele tem que atravessar um rio com uma canoinha para ir para a escola. Senhor, livra-o do jacaré, do crocodilo. Eu achava melhor um rio que não tivesse. Aí, quer dizer, que a bala perdida atinja o vizinho. Olha, pastora, tem um testemunho maravilhoso, maravilhoso testemunho. Mas é maravilhoso. É mesmo. Qual foi o testemunho maravilhoso? Não, eu moro num bairro ali e teve um tiroteio. E acertou o meu vizinho, o seu José, acertou a minha vizinha, a dona Ana, a netinha dela, acertou assim, e a bala não atingiu a mim nem meu marido. Belo testemunho, gostei, irmão, parabéns, viu? Eu tenho um testemunho melhor. Nossa, eu moro num bairro, um exemplo, né? Tô dando um exemplo. Que fazem 50 anos que nunca se ouviu um tiro. Isso é um testemunho maravilhoso. Quer dizer, que a bala perdida continue. Sabe? Eu acho melhor, às vezes, orar para que o bairro seja abençoado, que os jovens se convertam, que tenham oportunidades para poder praticar um esporte, estudar, se formar, ser alguém na vida. Eu acho melhor, né? Oportunidades e que as armas sejam tiradas da mão deles. Nem tiradas, arrancadas, não, que eles entreguem. Aí você não precisa mais orar para a bala perdida, porque não vai ter bala perdida. Então dá a impressão que a gente ora assim, olha, a bala perdida no Brasil não vai mudar, no meu bairro lá não tem jeito. Me livrando, tá bom, acertando os outros. Então eu vejo a igreja e cada crente muito no seu mundo particular. É óbvio, e isso faz parte, você orar pelo seu marido, orar pela sua filha, é óbvio. Você está desempregado, você vai pedir para o Senhor, me abre uma porta de emprego, tal, normal, orar, o teu filho vai para a escola, ora para Deus guardar, Senhor envia o teu anjo, normal, normal, mas não só você, só você. Senhor, livra meus filhinhos pequenos, meus netos, das pessoas malignas, dos estrupadores, livra eles, Senhor, dos pedófilos. Não, Senhor, livra o Brasil, que não tenha mais esse tipo de gente em nosso meio. Vai lá e passa a espada, Jeová, aonde tiver um. Aí sim, né? Ah, pastor, mas o senhor é rude. Não, é passar a espada só. É uma espadadinha, onde Jesus quiser, né? O cara mais ou menos aprender, né? Onde tem uma criança sendo oprimida agora, nesses lares aí fora, que muitos são uma bênção, outros têm uns carrascos ali que, sabe, que judiam das crianças. Quer dizer, você pensa no teu filho, no teu, é o teu filho. Quer dizer, o resto pode estar tudo perdido. Sabe, irmãos, eu, nas minhas orações particulares, eu vou assim descendo, né? É um exemplo. Abençoa essa nação. Depois abençoa esse estado que nós vamos. Abençoa essa cidade. Abençoa meu bairro, a minha quadra. Abençoa. E vai até chegar em mim depois, né? É muito eu, meu, minha família, minha casa, meu. Meu carro, meu isso, minha aquilo, meu. E Jesus, quando ele morreu, ele não pensou nele, ele pensou em nós. É, pastor, mas ele ressuscitou dos mortos. E hoje está assentado à direita de Deus Pai, numa glória eterna. Amém, amém. Mas naquela hora da morte ele pensou em nós, irmão. Porque eu vou te dizer uma coisa, a glória ele já tinha. Como assim, pastor? Então deixa eu explicar. Jesus, numa oração, se não me engano, até no Evangelho de João, eu não sei se eu vou agora lembrar, mas deve ser João 17, eu estou aqui, ó. Ele diz aqui que estou indo embora lá 17:13, mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Deixa eu começar aqui do comecinho a oração, até achar o que eu quero aqui, vai, vamos lá. Jesus falou assim, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que também teu filho te glorifique a ti. Assim como me lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna. Está vendo aqui, ó? E a vida eterna é essa, tal. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu também. Manifestei o teu nome. Vós guardar a palavra, tal. Aí vai ter um momento aqui. Olha só, que interessante, né? Ele fala de nós aqui no versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Tá vendo aqui, ó? Aí tem uma parte, que a oração é muito longa, que ele fala que eles vejam aquela glória que eu tinha antes que o mundo. Aqui, ó, acho que é o 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. E eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como um. Tá vendo aqui, ó? Então, antes de Jesus vir, antes, ele já tinha a glória. Ele já antes de nascer em carne e osso, esta glória que ele tem lá, ele já tinha ela. Ele não teve que morrer na cruz para ter a glória. Já era dele. Já pertencia a ele. Então, muita gente pensa assim, Jesus morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, ele então recebe um corpo glorioso, né? Recebe um corpo glorioso e vai para o céu, porque ele morreu na cruz e ressuscitou. Ah, é? Tem certeza disso? Eu tenho algo forte para falar para vocês aqui. Conhecem a passagem da transfiguração? Jesus leva os apóstolos até um monte e se transfigura num corpo glorioso e aparece Elias e Moisés juntos. É verdade. Então, ele já tinha morrido na cruz? Não, ainda não. Então, não tinha morrido. E já apresentou um corpo glorioso ali. Pai, que eles vejam aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, que eles vejam aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Foi essa oração que ele fez. Então, ele não passou a ter glória porque morreu na cruz. Ele deixou a glória para se fazer carne e osso e sofrer e padecer para voltar para a glória. Jesus apenas voltou para a glória. O que ele conquistou foi o direito de eu e você também participar da glória dele. Quando ele foi ser preso, Pedro pegou uma espada, cortou a orelha de um soldado. E Jesus disse, Pedro, se eu quisesse, eu oraria, meu pai mandaria 12 legiões de anjos. Se eu quisesse. Ele não disse, olha, eu sou obrigado a morrer na cruz. Eu sou obrigado, não. Se eu quisesse. Entendeu? Pastor, não entendi direito, eu vou explicar melhorzinho. Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Como é que Jesus depois disse, se eu quisesse, eu oraria, meu pai mandaria? Sabe o que eu entendo? Que Deus falou, você que sabe, meu filho. A minha vontade é que você morra na cruz e salve todos aqueles que um dia haverão de crer em você. Porém, Meu filho, está nas tuas mãos. Obrigado você não é, não. Invoca, aí eu mando 12 legiões de anjos, se você quiser. Aí ele fala para Pedro, Pedro, se eu quisesse, eu oraria e meu pai mandaria 12 legiões de anjos. Ah não, pastor, eu acredito que não, porque... Não, como acredito que não? Se Jesus falou, está falado, meu irmão. Ele disse, se eu quisesse. Então ele se entregou. Vamos juntar o quebra-cabeça aí. Jesus sempre foi glorioso. Pai, que eles vejam aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Que eles vejam. Eu li a oração todinha lá e não consegui achar esse pedacinho aí, né? Que eles vejam aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Para que vejam aquela glória. É algo mais ou menos assim. É que às vezes me foge. Eu estava achando que era João 17. Mas talvez não fosse. É João 17 mesmo? Bom, enfim. Quando ele morre na cruz. Então, eu estou juntando os quebra-cabeça, as pecinhas aqui, né? Ah, isso, é o 5. É o 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pronto, era isso aqui, ó. João 17, 5. Com aquela glória que eu já tinha com o Senhor. Então, Jesus morre na cruz, é sepultado, ressuscita, e agora ele ganha a glória. Não, ele já tinha a glória. O que ele conquistou naquele momento foi o direito de nós podermos participar da sua glória. Olha só, hein? E eu tinha preparado outra palavra aqui, era outra coisa. Mas Jesus sabe de tudo e ele sabe para onde levar a palavra de Deus. Veja, ele não foi egoísta, ele já tinha a glória. Porque alguém pode pensar assim, mas ele veio, morreu na cruz e agora ele está sentado à direita de Deus Pai. Não, ele já estava sentado lá. Ele veio, morre na cruz e volta para onde ele já estava. Agora, tendo o direito de todo aquele que nele crê ser salvo. Não é maravilhoso o que ele fez por nós? E muitas vezes o crente pensa só nele. É igual torcedor, né? Torcedor de futebol. Tem uns que não é fácil, não. Né? Tem uns que não são fáceis. Não são fáceis, né? Outro dia eu estava conversando com... Teve uma final aí, Corinthians e Cruzeiro. Teve aí, Corinthians e Cruzeiro, né? Aí eu... Foi assim, muito sem graça, né? Um jogo muito sem graça, porque agora para. O cara vai na televisão. Isso era para ser bom. Mas no Brasil não tá dando certo, não. Porque o cara vê na televisão, ele mesmo assim, ele erra. Né? Então é complicado, né? Aí eu falei com uma pessoa torcedora do time do Corinthians. Falei, olha, o pênalti lá, eu não achei que foi assim. Meu Deus, né? Porque deu a impressão, eu conversando, mas assim... Que o jogador, ele dá uma forçadinha, mas pegou. Deu pra... Agora, por outro lado, a outra falta, o cara enfiou a mão na cara lá e caiu no chão. Não pegou na cara, pegou no peito, todo mundo viu. Quer dizer, eu tô procurando ser justo. Não, o anticorintiano, não, ele deu um murro no nariz do cara, sabe? Ele deu um murro. Falei, não, companheiro, não. O anti, né? E o pênalti não foi. Agora, eu conversei com o que é isso? Aquilo era pênalti pra expulsão. Agora o outro lá, que coisa. Nem tocou nele. Aí eu fico vendo assim, né? O brasileiro. Então, muitas vezes o crente é mais ou menos como torcedor, né? Ele olha pra ele, a ideologia dele e o que ele acha. Sendo que nós temos que desejar o bem em comum, tendo Jesus como exemplo, irmãos. Jesus como exemplo. Que venha o melhor para a nossa nação. Que haja paz. Que haja um futuro melhor. Que as crianças tenham boas escolas, que tenha o emprego, que tenha trabalho. Você faz esse tipo de pedido de oração? Você ora na sua casa, crente? Porque se você não ora, eu te digo, era para o Brasil estar melhor faz tempo. Era para o Brasil estar melhor faz tempo, mas você não ora? Você não ora? Ué, pedi, deve se vos usar. Mas você só ora para você, para sua casa, sua família, seu marido, seu emprego, seu carro. Senhor, guarda meu carro. Você estaciona lá, guarda o meu carro, os outros que vão roubar tudo. Eu quero chegar aqui e roubar todos os carros, todos. E o meu vai estar intacto ali, ó. Olha que testemunho. Ah, testemunho é não roubar nenhum. Isso é testemunho. Sabe? Quer um testemunho maravilhoso? Hã? Eu tenho um senhor que congrega comigo, 101 anos de idade. Ele nunca foi dar um testemunho de cura. Nunca. Isso é testemunho, irmão. Hã? Ele nunca foi dar um testemunho. Eu tive tal doença e fui curado. Tudo bem. É testemunho ser curado. Lógico. Mas ele nunca subiu lá para dizer assim, olha, eu queria dizer que eu estava doente e Jesus me curou. E tem 101 anos de idade. Isso é testemunho, meu irmão. Hã? Pastor, eu não tenho nenhum testemunho de emprego assim. Por quê? Ah, eu trabalho na mesma firma faz 30 anos. Eu vou me aposentar. Ah, isso não é testemunho não, companheiro. Ah, testemunho você tem que ficar desempregado. Tem que perder o emprego. Ficar cheio de dívida, amém. É testemunho? Também é. Mas o cara que está trabalhando faz 30 anos na mesma empresa, que testemunhão é esse? Que ótimo testemunho. Ô, pastor, eu não tenho minha casa própria ainda. Irmão, amém. Orando, tá, então. Faz 40 anos que eu moro de aluguel. Então você mora há 40 anos, não está na rua. Ah, mas eu moro de aluguel. Mas você, paga em dia. Bonitinho os aluguéis. É? Eita, nós, hein? Essa rádio aqui é arrendada. Ela não é nossa. Não é em partes. Porque fazem mais de 20 anos que nós pregamos que Jesus Cristo é o Senhor através dela. Então, de uma certa forma, é nossa, companheiro. Não é? Não, tem que ter a propriedade, a escritura, é minha, pronto, agora é testemunho. Agora é testemunho. Oxe. Eu vejo essas pessoas que se aposentam aí com 3, 4 mil reais. Ah, pastor, não conseguiram uma casa, você quer casa própria pra quê? Meu amigo, aposentado com 4 mil reais, eu ia morar um mês em cada lugar do Brasil. Hã? Alugar uma casa, faz um contratinho de um ano, onde em Fortaleza. Faz um contratinho, tô morando lá e tal. Hoje você encontra a casa já mobiliada, já, entendeu? Vou voltar para São Paulo, vou morar em Santos um ano. Gostei de morar aqui, vou ficar mais um ano, vai. Eu pensei, vamos morar no Amazonas só para ver como que é, vamos. Eita, que legal, perto de um rio para pescar. É? Então a pessoa tem aquela visão, casa própria, né? Eu moro na minha casa própria, há quantos anos? 50 anos. E você já conhece o Brasil? Não, conheço nada, porque eu só moro aqui e tal. Então era melhor um aluguel, você tá vendo? Precisa ter uma visão um pouquinho mais ampla do que é o mundo, do que é a realidade, do que são as coisas. Porque não é assim como eu tenho visto e como tem sido anunciado. Você tem que ter isso, você tem que conquistar, você tem que ter, você tem... Não, primeiro você tem que ser salvo. Primeiro tem que ser salvo. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Essas outras coisas vos serão acrescentadas. É acrescentado ao reino que você buscou e encontrou. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Agora, você ser salvo, e além de ser salvo, ser próspero, é bênção. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma vez eu falei uma coisa na igreja, e o povo ficou assim. Alguns chegaram até a dizer: o senhor não deveria ter falado isso. Como não deveria ter falado? É interessante, você não pode falar a verdade, Lucas. A verdade é uma coisa que não pode ser falada. Vou fazer uma pergunta a quem está me ouvindo. Todos os teus parentes são evangélicos? Responda você para mim. Todos eles? Não. Você tem parente que não é evangélico e tem casa própria? Tem carros bons? Aí não é evangélico. E por que ele tem casa própria e carro bom? Entendeu? Então ter casa própria não é só para evangélico. Porque se ninguém tivesse casa própria, ninguém. Aí a pessoa, olha, eu entrei na igreja, consegui comprar minha casa. Entrei na igreja, aí eu ia falar, meu amigo, é só entrar na igreja que tá. Tem gente má, tem gente invejosa, tem gente ruim que tem casa própria. Ah, pastor, mas não devia ter falado isso, que agora o crente não vai querer ser dizimista, agora o crente não vai querer ser ofertante. Ah, é? Ô, meu irmão e minha irmã, o melhor está por vir. O melhor não está aqui, nesta terra, neste planeta. Amém. Irmãos, eu oro. Eu quero minhas contas pagas, eu quero prosperidade. Jesus já me abençoou financeiramente demais. Quantos testemunhos eu tenho, e eu sei que foi Deus que abençoou, eu sei que foi Deus que abriu a porta, eu sei que foi Deus que abençoou, não deixou faltar. Mas todo mundo que é empregado, vamos ver um salário bonzinho aí, vai. Só ganha 10 mil reais. Todo mundo que ganha 10 mil reais, todo mundo, é crente? Todas as pessoas? Todos os jogadores de futebol que ganham milhões são crentes? Hã? Todos são evangélicos de ir na igreja, falar em línguas? Todos? Não, pastor, tem uns que é briguento aí, tem uns que frequenta boate, tem uns, e ganha quanto? Ganha bastante. Então, não é uma regra, uma lei. Agora, eu sou dizimista e ofertante da obra de Deus por amor à obra. Não exatamente pensando no que eu posso ter de recompensa. Porém, no dia do Senhor, quando Ele for distribuir os galardões, aí a diferença de que daquele que tinha pouco, mas cooperou, ou tinha muito e cooperou, quem fez a palavra dele ser anunciada. Por exemplo, você que está me ouvindo e é um dizimista, um ofertante desta igreja, como o nome do Senhor Jesus foi glorificado hoje? Hã? Só nesse período aqui, vai. Eu sei que a rádio é 24 horas, mas eu estou falando só nesse periodinho aqui também. Quantas pessoas ouviram agora? Interessante, né? Então, peraí, Jesus não veio sem glória e morreu na cruz para passar a ter glória. Ele já tinha a sua glória. Ele tinha a glória. Então, quando ele veio, morreu, ressuscitou, ele apenas voltou para a glória que ele já tinha. Porém, com uma... Como chama aquelas coisas? Um general, um coronel, alguém, soldado também, ele recebe, se põe assim, é uma homenagem. Homenagem, né? Uma homenagem, tem põe assim uma bandeirinha que vai na farda, assim, tem um nome aquilo lá. É. Então ele... Jesus voltou com essa bandeirinha aqui nas suas vestes, né? A raça humana, que qualquer um que me aceitar como Salvador, pelo meu sangue, vai morar aqui na glória também. Então, quantos milionários... É, pastor, meu cara, é milionário, pastor. É. Não cooperaram para que hoje eu estivesse aqui pregando a palavra. E você, ainda que não seja nem rico, você cooperou. Ô, pastor, não tinha visto por esse lado. É, então naquele dia o senhor vai falar, tá vendo essa mulher aqui? Ela tinha um salário de tanto. E ela separava a décima parte, ainda dava uma oferta. Mas olha só, meu nome foi glorificado na rádio. Abrimos igrejas, ganhamos almas. E você, hein, companheiro, você ganhava tanto. Nunca investiu um centavo, ao contrário, criticava. Então o crente tem que ver aquele dia que vai chegar, aquele dia lá. Então, meu irmão, minha irmã, de tudo que eu falei, eu quero deixar só uma coisa bem clara. De tudo que eu falei, Jesus já tinha a sua glória. Ele já era glorioso. Ele veio à terra, morreu, não pensou nele naquele momento. Ele morre, sofre, é colocado num sepulcro, ressuscita e volta para a sua glória. Como ele disse lá, João 17,5, que eu volto a ter aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Então ele já era glorificado, mas ele volta ali com uma patente a mais, ali com uma homenagem a mais nas suas vestes, dizendo: quem crê em mim será salvo. Guarde essa palavra no seu coração.